Olá, está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Tudo bem, Renata?
Olá, Tarsila. Realmente é muito importante estarmos aqui hoje debatendo um assunto que é tão importante para a sociedade brasileira, principalmente nesse momento de pandemia. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídios aumentou 22,2% nesse período de isolamento social e quarentena. Porém, os dados referentes à violência doméstica diminuíram. As mulheres não estão conseguindo ou não estão fazendo denúncias. E é por isso que é tão importante a gente ter essa conversa hoje, para saber um pouco mais sobre o tema e nos informar também sobre o que fazer frente a ele.
No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a violência contra as mulheres. E para isso, convidamos a Mariana Tripodi, que é advogada especializada na defesa da mulher e presidente da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados. Doutor, acho que podemos começar explicando quais são os tipos de violência que uma mulher pode sofrer do seu marido, namorado, companheiro.
Oi, Tarsila. Oi, Renata. Então, são vários os tipos de violência que uma mulher ela pode sofrer do seu marido, namorado, companheiro ou ex, ou dessa relação íntima de afeto e familiar, né? A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência contra a mulher. E quais são esses tipos de violência? É a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, são esses tipos de violência que uma mulher pode sofrer de acordo com a Lei Maria da Penha.
Mas e quando a agressão vem do pai, do padrasto, irmão, tio, alguém da família? Também é considerado violência doméstica?
Então, muita gente acha que a violência doméstica ela acontece apenas em uma relação conjugal, ou seja, naquela relação entre o homem e a mulher, né? Mas não, ela também acontece de maneira intrafamiliar, ou seja, quando aquela mulher da casa que mora, né, ela sofre agressões de outro membro da família, como filho, pai, irmão, padrasto, tio. Então, sim, é considerado violência doméstica, uma violência que ocorre de maneira intrafamiliar.
Doutora, as ameaças por internet, exposições de nudes ou pornografias de vingança também são consideradas violências contra a mulher?
Sim, são considerados violência contra a mulher, sim. A pornografia de vingança, ela ocorre quando aquele indivíduo, ex-companheiro, marido, namorado, paquera, enfim, ele divulga através de qualquer meio de comunicação, né? Quais são esses meios de comunicação? WhatsApp, e-mail, enfim, fotos ou vídeos com conotação sexual íntima daquela companheira dele, né? Sem o consentimento dela. Então, geralmente, isso ocorre com a intenção de causar o constrangimento e humilhação na vítima, sabe? Em decorrência, principalmente, do fim da relação afetiva. E aí, diante disso, a pornografia de vingança, a exposição de nudes, se relaciona com a Lei Maria da Penha na medida em que é desenvolvida no contexto de violência doméstica, entende? Em que aquele companheiro se utiliza da divulgação do conteúdo íntimo com o intuito de inibir que a companheira termine o relacionamento ou por qualquer motivo de vingança. Então, são considerados, sim, violência contra a mulher, inclusive se relaciona e muito com a Lei Maria da Penha.
E a justiça, ela também reconhece todos esses tipos de violência ou não?
Sim, a justiça ela reconhece todos eles, inclusive tanto reconhece que em 2018, recentemente, né, acrescentou-se no Código Penal, pelo artigo 218C, esse tipo de crime, né? Então é importante, muito importante que as mulheres não tenham medo de primeiramente denunciar nas delegacias especializadas em atendimento à mulher, nas DEANs, que em vários estados e municípios elas funcionam em 24 horas por dia. E também, quando for virar um processo penal ou um processo de indenização, né, por esses danos ocorridos contra essa mulher, a justiça normalmente ela é feita assim. É muito raro quando uma mulher busca o poder judiciário e não encontra respaldo. Então, é muito importante, Renata e Tarsila, que as mulheres elas se empoderem e saibam dos seus direitos para poderem não sentir medo, porque esse tipo de crime acontece E juntamente com uma ameaça, com o intuito realmente assim de inibir a mulher, sabe? De sair daquele relacionamento, enfim. E é importante que ela saiba desses direitos. As delegacias da mulher estão aí, funcionando 24 horas, e é importante que elas busquem esse atendimento. É um atendimento especializado para a mulher mesmo, né? Normalmente com servidoras e delegadas especializadas no assunto e que estão ali para não revitimizá-las ou para que elas não se sintam envergonhadas. E a justiça normalmente ela é feita assim, são muitos, os casos são poucos e raros em que as mulheres não consigam justiça advinda do Poder Judiciário, e a justiça reconhece sim.
Doutora, explica para o pessoal que está nos ouvindo o que é o feminicídio.
O feminicídio, ele é um assassinato de mulher motivado por questões de gênero, né? Então, o que, que é isso? É um crime que é praticado contra a mulher apenas pela sua condição feminina, apenas por ela ser mulher, sabe? Normalmente, é um crime carregado de machismo e misoginia, porque é como se houvesse a superioridade masculina perante aquela mulher. Então, o feminicídio, ele é praticado, sobretudo, no âmbito da violência doméstica e familiar. E no menosprezo ou a discriminação contra essa condição da mulher, quando é fruto da discriminação de gênero, sabe? E também por situações como estupro e outros crimes de natureza sexual que resultam na morte ou na tentativa da morte de uma mulher. Então, eles são classificados como feminicídio ou como tentativa de feminicídio.
Mas por que, que ele é diferente de um homicídio comum? Ele é um privilégio das mulheres?
Veja, é diferente do homicídio comum porque o homicídio, ele é um crime que está previsto no artigo 121 do Código Penal. E o que, que ele diz? Ele diz assim, ó, matar alguém. Matar alguém é um homicídio, entende? Então, assim, o feminicídio é uma dessas hipóteses do homicídio qualificado, o qual a vítima é uma mulher, e essa mulher ela foi morta em razão das condições do seu sexo, né? Infelizmente, a lei ela usa a palavra sexo e não gênero. Então, o legislador optou por chamar de feminicídio, porque quando é intitulado dessa forma no sistema da justiça criminal, ele possibilita que a gente compile dados a respeito e como levantar os dados de perfil do autor de crime, perfil de vítima, como isso é praticado e como isso serve para elaborar políticas públicas para que evite essas mortes, entende? Nem toda vez que uma mulher é assassinada significa que isso foi um feminicídio, por exemplo, né? Numa situação, vou dar um exemplo aqui, numa situação em que uma mulher, vamos supor, né, estou inventando aqui da minha cabeça, ela ter sido uma testemunha de um sequestro e os sequestradores eles vão matar essa testemunha. Então, a lei não considera isso um feminicídio. Por quê? Porque é um crime que foi praticado para ocultar outro, né? Então, assim, quando uma mulher é morta porque seu marido, por exemplo, não aceita que ela trabalhe fora, ou porque um ex-companheiro não aceita que quem foi uma mulher dele seja mulher de mais alguém, então isso é um feminicídio. Por isso, difere o homicídio comum do feminicídio, porque no feminicídio a mulher é morta apenas por ser mulher. E isso, Renata e Tarsila, não é de forma alguma um privilégio das mulheres. As mulheres elas estão em luta desde séculos e séculos passados, né, em que essa questão de submissão em que a mulher se encontra em relação ao homem, né? Nós somos mortas por nada, nós somos mortas porque a gente quer terminar um relacionamento, nós somos mortas porque nós dizemos não, nós somos mortas porque a gente não quer fazer sexo no momento. Então, jamais isso é um privilégio. As mulheres morrem todos os dias, né? No Brasil. O Brasil é o país que mais mata mulheres. Então, jamais nessa vida que trata-se de hipótese de privilégio da mulher. Muito pelo contrário, é uma luta que foi muito árdua de mulheres que nos antecederam para que a gente conseguisse a lei do feminicídio.
Doutora, quais são as leis que amparam as mulheres brasileiras? Como elas podem recorrer?
Olha, desde 2006, a Lei Maria da Penha, que é a nossa legislação que garante direitos da mulher, ela vem passando por alterações com o objetivo de aprimorar a sua eficácia e a sua implementação, sabe? Mas além dessa lei 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha, nós também temos outros instrumentos normativos no Brasil. Um exemplo disso são os decretos que promulgam as convenções internacionais dos quais o governo brasileiro é signatário e que, após aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente da República, elas passam a fazer parte do nosso ordenamento jurídico nacional. Então, temos vários decretos que alteraram a Lei Maria da Penha e temos leis promulgadas, e eu posso citar algumas aqui. Por exemplo, temos a Lei 13.984, que estabeleceu como medidas protetivas de urgência a frequência do agressor a centro de educação e reabilitação de acompanhamento psicossocial. Temos a Lei 13.931, que dispõe sobre a notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher. Temos a Lei 13.894, que prevê a competência do juizado de violência doméstica e familiar para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, enfim. E temos também a Lei 13.882, que garantiu a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar na instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio. Temos a Lei 13.880, que prevê a apreensão da arma de fogo sob posse do agressor em caso de violência doméstica. A Lei 13.871, que dispôs sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados ao SUS, né? Temos a Lei 13.836, que tornou obrigatória a informação sobre a condição da pessoa com deficiência da mulher vítima de agressão doméstica e familiar. Temos a Lei 13.827, que autorizou a aplicação de medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial à mulher vítima de violência doméstica. Temos a Lei 13.772, que reconheceu que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar, como a gente estava falando anteriormente, né, do revenge porn, que configura essa violência doméstica e familiar para criminalizar o registro não autorizado desse conteúdo com cena de nudez ou ato sexual. Temos a Lei 13.718, que tipificou crime de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro e tornou uma ação pública incondicionada a natureza da ação penal desses crimes, sabe? Temos também a Lei 13.642, que atribuiu à Polícia Federal, no que concerne à investigação de crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundem conteúdos misóginos ou aqueles definidos como aqueles que propagam ódio ou aversão às mulheres. Temos a Lei 13.641, que tipificou o crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência. Essa é muito recente, é de 2018. Temos a Lei 13.505, que dispôs sobre o direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar de ter um atendimento policial e pericial especializado por servidores do sexo feminino. E assim por diante, temos várias outras leis que, se a gente for falar aqui, ultrapassa aqui o nosso tempo. Essas mulheres, elas podem recorrer através da delegacia e também do Poder Judiciário, né? Primeiramente, é importante procurar a delegacia especializada em atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar e, posteriormente, também podendo buscar o Poder Judiciário para exigir a aplicação de medidas protetivas ou até mesmo em esferas de indenizações cíveis, na esfera cível, né? Para poder garantir a eficácia desses direitos.
E essas leis, elas também protegem os filhos dessa relação, ou mesmo das mulheres só?
A Lei Maria da Penha, ela prevê que a medida protetiva de urgência, ela pode ser estendida, inclusive, para os seus familiares. Então, a lei, ela protege, sim, os filhos da mulher vítima de violência doméstica, inclusive, punindo o agressor a ficar distante dos filhos também, a depender do caso concreto, tá? Muitas das vezes existem casos em que os juízes eles não aceitam esse distanciamento entre os filhos, mas a depender do caso concreto de uma violência muito grave contra a mulher, não que uma delas não seja, todas são graves, né? Mas a depender, você consegue uma medida protetiva para deixar o agressor, inclusive, longe dos seus filhos e dos seus familiares.
Doutora, como a vítima pode solicitar ajuda, tendo em vista que muitas vezes o agressor está próximo a ela, no caso da quarentena, que todos estão dentro de casa? A polícia tem algum tipo de estratégia para atingir essas pessoas que não conseguem ligar, que não podem falar ao telefone?
Então, é muito difícil a polícia tomar qualquer tipo de atitude sem alguma denúncia, seja da própria vítima, seja de pessoas próximas, né? O que a gente orienta nesse momento de pandemia, de quarentena, em que as vítimas estão sempre muito próximas ao agressor e muitas das vezes não conseguem fazer essa denúncia, é, de alguma forma, seja por mensagem de texto, pedir ajuda para vizinhos, para amigas, para familiares, para que essas pessoas possam fazer essa denúncia por ela, né, no momento em que ela esteja, passando ali por dificuldades e ou percebendo que está passando por algum tipo de agressão. Então é importante conversar nesse momento, principalmente com familiares próximos, amigas, vizinhas, enfim, para que essas pessoas, por ela, naquele momento em que ela não pode ligar para a polícia, essas pessoas possam fazer pela vítima. São vários os canais em que as mulheres elas podem buscar ajuda através do 180, que é o canal de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, e também para a própria polícia, o 190. Existem vários aplicativos que você pode baixar também pelo seu celular, Patrulha Maria da Penha, tem vários, né, que você pode baixar ali no seu celular para poder também pedir ajuda, acionar um botão de ajuda. São vários, vários os aplicativos. É só ingressar ali no onde você baixa os aplicativos no celular e digitar violência doméstica, Lei Maria da Penha, que vai aparecer alguns aplicativos onde essas mulheres possam terem seu celular. Recentemente, o Magazine Luiza, ele lançou também o botão 180, né, que é o aplicativo do Magazine Luiza, que a mulher ela pode ali fingir que está ali naquele aplicativo e clicar no 180, que te redireciona para o pedido de ajuda.
Mariana, você sabe que no nosso país existe um ditado: em briga de marido e mulher não se deve meter a colher. Porém, isso está mudando, né? Em briga de marido e mulher, vizinho, transeunte, passante, deve meter a colher ou só a vítima pode denunciar? O que a gente deve fazer ao ouvir ou presenciar um episódio de violência doméstica?
Veja só, eu acho que esse conceito ultrapassado de briga de marido e mulher não se mete a colher, ele já, né, ele tá muito além, isso já virou naftalina, já é velho, porque toda a sociedade, ela tem que estar comprometida no combate à violência doméstica. Não é somente as mulheres, ou a família, os amigos, é a sociedade toda. Então, quando uma pessoa, ela visualizar ou ela presenciar alguma mulher sendo vítima de violência doméstica e familiar, imediatamente, por questão de justiça, por questão de solidariedade, ela deve acionar a polícia, ela deve acionar algum meio para poder fazer aquela denúncia para poder salvar até uma vida, né? Porque a gente imagina que numa briga de marido e mulher, daqui a pouco eles estão juntos novamente e que a gente não deve se meter naquilo. Mas, entretanto, é importante deixar claro que dessas briguinhas de marido e mulher pode levar até um feminicídio, que é a morte dessa mulher, né? Então, para que possamos estar todos engajados nessa luta, não é somente um problema da família, não é somente um problema do casal, é um problema de toda a sociedade, e que toda a sociedade possa estar caindo com esse conceito de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque se mete sim. É uma vida que está ali em jogo, é uma mulher que está em jogo, às vezes mãe de filhos, né, pequenos e que precisa realmente daquela ajuda e que precisa sair daquele ciclo de violência de alguma forma. Então, às vezes, essa mulher ela não tem a coragem no momento de fazer essa denúncia. Mas aí, quando você está presenciando, seja um vizinho, um familiar, uma amiga, você não só pode, como você deve fazer essa denúncia. Então, é mais ou menos isso.
Doutora, muito obrigada por participar do nosso podcast. Renata, obrigada por dividir esse bate-papo aqui comigo. E você que está nos ouvindo, pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você terá acesso a várias outras notícias, inclusive as edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe o Reconta Aí também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos @recontaí. E você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61 999779527. Se cadastre pelo nosso WhatsApp e receba as nossas notícias. Muito obrigada e até a próxima!